Boa tarde a todos. Boa tarde, queridos irmãos e amigos da internet também. Esses dias aqui eu tenho estado bem feliz e alegre, principalmente pela população que tem frequentado aqui. A maioria muito jovem, bem jovem. E eu me lembro que há uns 20 anos atrás já tinha uma inquietação de como seria a sequência, né, desse projeto, desse trabalho que é realizado por esse ministério. E lá na Bahia a gente tem um foco também voltado. Me lembro que em 2003 nós estivemos aqui em Araras com um ônibus com um grupo de jovens de Feira, Baixa Grande, Taberaba, para aquele encontro de jovens. Esse encontro de jovens nós levamos o projeto para a Bahia e lá nós temos realizado, esse ano nós realizamos o 11º encontro de jovens, porque nós temos um foco voltado para que o projeto que Deus começou nas nossas vidas continue com os jovens, que é a Igreja Futura. E vendo aqui esses jovens recebendo a palavra, essa palavra, quisera eu, nessa idade, poder estar recebendo essa palavra, né? Tive que bater cabeça por muitos anos até encontrar lastros, bases sólidas como essa que nós estamos vivendo aqui. Então, para mim, tem sido de muita alegria, muita satisfação poder estar junto com esses jovens e vendo que a igreja vai seguir. Vendo a minha própria geração participando também, já enche o coração, né? Então, prazer enorme poder estar aqui. Geralmente, o meu assunto é mais sobre família. E esse ano, o Clésio me deu uma rasteira. Ele ficou com o meu assunto para eu ficar com esse, que eu vou compartilhar, mas é um assunto, para mim, um tanto novo, no sentido da prática, mas é um assunto que a gente sabe que está incluído na visão da igreja. A igreja não pode ser igreja se ela não tem os seus olhos voltados também para o mundo. A palavra diz que o campo é o mundo, né? O campo não é a igreja. A igreja é um lugar de treinamento, mas o campo é o mundo. Todos nós viemos de lá e tem outros que ainda estão lá e precisam ouvir a palavra, essa palavra que a igreja tem para transmitir. Então, não resta dúvida que é um assunto que nos envolve totalmente. E rebuscando a palavra, rebuscando a Bíblia, para encontrar bases, porque ao longo dos anos, nós percebemos que a igreja deixou de lado muito essa questão social. Ela não está muito focada em está procurando pessoas excluídas, né, nos lugares difíceis. E a Bíblia é cheia desse ensinamento. A vida de Jesus praticamente viveu. Estava olhando que a maior parte da vida dele passou muito mais junto com essas pessoas do que dentro da sinagoga, que era o lugar natural frequentado pelos judeus. E ele viveu mais entre essas pessoas excluídas. A gente vê pobres, prostitutas, sempre ele muito perto. Então, a igreja não pode ser gloriosa se ela não focar também nesse aspecto da vida. Ela vai ser cheia de todo o entendimento, inclusive de cuidar dos necessitados. Para ela ser gloriosa, isso tem que estar incluído dentro do seu currículo. Então, nós não podemos, de modo nenhum, desprezar esse outro lado da participação e da vida da igreja. Houve um equívoco, porque no primeiro ano que eu vim ministrar, Haroldo pediu um resumo de alguma coisa e eu pensei que era para fazer um folderzinho. Aí escrevi algumas coisas e falei, olha, se quiser acrescentar, acrescente, se quiser tirar, tire, está à sua disposição. E ele aí colocou, quando eu cheguei aqui que viu, eu falei, eu nem sabia que era para pôr numa apostila. Então, esse assunto, ele não está todo contido dentro dessa página 93. Né? Foi só um resumo de algumas coisas que eu pretendo falar, e o restante está aqui numa outra apostila que está em pendrive. Se alguém quiser, a gente pode disponibilizar também. Então, eu escrevi que não é preciso, né, não é necessário que nós sejamos perspicazes aqui no meu assunto, para constatar que nas últimas décadas muitos grupos denominados evangélicos se distanciaram dos princípios encontrados nas Escrituras. Então, isso, creio, não está escrito aí. O que nós temos notado na nossa caminhada como igreja é que há um desvio. E quando eu cheguei na igreja, há mais de 30 anos atrás, já encontrei problemas. Claro, porque lendo a Escritura, a gente vê claramente que existe uma distância entre o que diz a palavra e aquilo que é praticado. Mas, ao longo desses anos, esse distanciamento foi aumentando. Então, o que nós percebemos é que a igreja ela não está caminhando no rumo que o Senhor planejou dentro da sua palavra para ela. Então, não precisa ser muito nem teólogo, nem nada, para perceber que há um desvio. Então, assim, eu escrevi assim, a igreja evangélica já há muito não consegue ser nem a luz do mundo, nem o sal da terra. O que nós vemos é uma busca desesperada pelas coisas que o mundo tem dado, e como o sistema que nós estamos vivendo é um sistema capitalista, a igreja tem sido influenciada pelo capitalismo também. E ela tem vivido como qualquer empresa tem vivido hoje na Terra. Assim, eu falo isso, claro que eu amo a igreja, e eu estou nela, e a minha vida está empenhada nesse negócio. Eu não tenho hoje outra visão, outra coisa que eu faça no mundo, se não estar envolvido com esse projeto. Então, sinto-me à disposição, à liberdade de falar isso. Mas é com um peso no coração que a gente fala, porque a gente sabe que a igreja ela é a menina dos olhos de Deus. E Deus tem um projeto que vai ser concluído com ela. Não resta dúvida. A questão é que eu estou vivendo essa época, estou aqui dentro dessa geração. Agradeço a Deus por estar nessa geração, mas também tenho um papel dentro dessa geração. Isso é o que me prendeu. Eu gostaria de ver na minha geração muito mais do que o que tenho visto. Né? E, por isso, eu posso falar isso. Outro dia, eu estava lendo uma página da revista Veja e tinha um consultor ensinando como abrir igreja, como se fosse um negócio. Então, ele dá consultoria para ensinar como abrir igreja. Uma igreja boa tem que ser pelo menos 100 membros, tem que olhar o bairro, escolher um nome de acordo, né, que vai encaixar dentro daquela necessidade daquele bairro, e aí vai dar resultado. E ele fala quanto ela deveria faturar. Então, a gente vê que é uma distorção, né, dentro do princípio que a palavra ensina, é uma distorção sem fim, sem limite. Então, essa é a igreja que nós estamos vivendo. Os ventos de doutrina estão por toda parte. Temas importantes como a fé, a justiça, conversão, o pecado, já não é problema. Então, qualquer pessoa... Nós, os brasileiros, temos mania de idolatria. Então, a mídia já descobriu isso. Então, quando o país não tem um ídolo, as coisas não ficam bem. Então, precisa sempre arrumar um ídolo. Pode ser um bom motorista, que sabe correr muito veloz, pode ser um bom jogador de futebol, um bom ator, qualquer coisa serve. Desde que haja sempre um ídolo em evidência. E nessa questão de ser ídolo no Brasil, não tem importância o caráter que ele tem. Não importa, importa se ele sabe fazer aquilo bem. Se ele é bom jogador, não importa se ele tem 2, 3, 4 mulheres. Não importa, importa que ele é o cara que está colocado na frente e todo mundo fica olhando e se distraindo com aquela pessoa. Isso é um problema que nós temos gravíssimo. E parece que nós, da igreja, começamos a andar por esse caminho. Ou seja, o camarada que tem carisma e sabe enganar e fazer aquele espetáculo, ele é o camarada que consegue arrebanhar. Então, a igreja desse tempo ela consegue, né, juntar as massas, né, arrebanhar a massa, mas não consegue capturar as mentes, elas não conseguem raciocinar nem pensar, elas seguem, é o que eu, nós ouvimos aqui que é o espírito de manada, né? Vai, todo mundo vai naquela direção, outros vão naquela direção. Começou a surgir um movimento que está dando resultado, então todo mundo vai fazer aquela coisa, não precisa saber se aquilo é bíblico, se está certo, se está errado. Conheço muitos lá na Bahia, muita feira, que desviaram para fazer coisas que não faziam antes, porque aquilo estava dando resultado em outros lugares. E assim tem a igreja caminhado. Uma das doutrinas negligenciadas é essa doutrina, esse ensinamento que está dentro da palavra sobre os excluídos, sobre aquelas pessoas que têm necessidade. Essas pessoas não vão trazer lucro nenhum para o sistema de igreja que nós temos hoje. Então, essas pessoas elas estão relegadas a um outro plano. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina, no Velho e Novo Testamento, que essas pessoas elas têm que ser incluídas. E, aliás, elas são as que mais se devem ter cuidado. Na verdade, Pedro falou isso hoje pela manhã, que o Evangelho ele foi trazido para os pobres. Jesus, em dado momento, exclamou, né? Bem-aventurado, né? Graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, Jesus estava muito claro de que o Evangelho veio para os pobres, para os excluídos, para os necessitados. Claro que não só para eles, para todos que têm coração, porque, na verdade, a pobreza não é uma questão de condição. É muitas vezes uma questão de mente, de falta de oportunidade, de tantas outras coisas que a gente não vai mexer nisso agora. Então, alguns dos textos que eu coloquei no meu assunto, Pedro trouxe ele para o quadro hoje. E naqueles textos está mostrado que Deus já se importava com isso. Ele criou, acho que no livro de Provérbios está escrito que Deus fez o pobre e o rico. Se você me perguntar por que ele fez assim, eu não vou dizer, mas eu tenho a minha teoria sobre isso, né? E tem outro texto que diz que aquele que muito tinha não sobrou, e o que o pouco tinha não faltou. Significa que tem que haver o equilíbrio entre o que tem e o que não tem. Ou seja, se você tem, você tem que olhar para o que não tem, para que ele possa também receber e desfrutar daquilo que Deus te dá, porque já foi dito amplamente aqui que aqui nada é nosso. Nada é nosso. A terra não é nossa. Nós recebemos isso como por um tempo para cuidar. Foi colocado diante dos nossos pais ali no Éden. E ele vendeu muito barato. Então, alguém tomou conta e hoje está bagunçando aí. E isso precisa ser retomado. E o trabalho de Deus na igreja é para que nós possamos concluir aquilo que nosso irmão mais velho já começou, que é o cabeça, para que nós tomemos de volta aquilo que não pertence ao nosso adversário. Então, essa é a nossa jornada, e é por isso que nós estamos aqui. Então, no texto de Deuteronômio 15, foi colocado ali no quadro, hoje, Deus já mostrava uma certa preocupação, né, com os carentes, as pessoas que não tinham. Deuteronômio 15, verso 4, ele diz, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para a possuirdes. No verso 10, ele novamente, do capítulo 15 de Deuteronômio, verso 10 ele diz, livremente lhe darás, antes ele vem falando, né, guarda a palavra, tal, de guarda que haja Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, tal, tal. Depois aqui ele começa a falar, ele está falando sobre o pobre, ele livremente lhe darás o que o teu coração, que do teu coração não seja maligno, quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor, o teu Deus, em toda a tua obra, em todo tudo que puseres na tua mão. Pois nunca cessará o pobre no meio da terra. Pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então, Deus está deixando claro que sempre haverá esse tipo de pessoa que deverá ser assistido por aqueles que têm condição. Isso é uma ordem para a nação de Israel. E nós que somos hoje cristãos, e o cristianismo ele vem dessas raízes, né? O nosso Senhor ele era judeu, e naturalmente ele praticou, e nós podemos tomar por base esse princípio também. No capítulo 24, ele volta a repetir, né? Pedro já falou isso amplamente, eu estou só repetindo algumas coisas. Quando no teu campo cegar, no capítulo 24, verso 19. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela, isso já foi explicado, que era um molho, que muitas vezes ficava lá. Então, aquelas pessoas que não tinham condições, elas tinham direito àquela sobra ou aquele esquecimento ali, não tinha nada errado, porque era uma ordem que Deus estava dando, né, para aquele povo. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos para que o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Então, assim, Deus, desde o Antigo Testamento, ele vem tendo cuidado com essas questões de lidar, e ele está falando para a nação que ele separou para fazer isso. Então, você não pode dizer que a igreja não tem esse papel. Porque se nós somos hoje um povo separado, misturado, é claro, não estou dizendo que é um povo exclusivo, fora de Israel, não, estou falando que a igreja hoje é o povo que Deus chamou para cumprir essa sua promessa. Nós não podemos desviar a nossa mão de cumprir naturalmente esse princípio. Então, quando falo serviço social, a ideia que se tem é que é trabalho para católico e espírita. Porque a igreja desprezou isso. Então, o espírita tomou conta e o católico faz também alguma coisa. Então, nós vamos falar, negócio de social, a gente despreza isso como algo que tem que ser feito. Nosso negócio é saber muito mais de quem é Jesus e esmiuçar uma série de coisas, tal, tal. E muitas coisas que a gente nem nunca vai praticar. Como muitas vezes é a escola, aprender coisas que nunca vai servir para nada na vida. Em alguns aspectos, não estou falando que a gente não deva estudar, né? Deixar bem aplicado isso. Então, esses textos que nós lemos aqui, eu tomei por base na Velha Aliança para mostrar que já havia, por parte de Deus, ao chamar Israel, uma preocupação com os menos favorecidos. E nós que somos hoje da igreja, jamais podemos dizer que Deus não tem essa inquietação. Ele tem sim essa preocupação. E essa preocupação está na nossa mão. Somos nós chamados para também exercitar esse aspecto. Então, a pergunta que se faz é o seguinte. A quem devemos servir? Servir a quem? Alguns acham que é sempre as pessoas da igreja. Não, se nós precisamos servir aos nossos irmãos. Outros acham que nós devemos estender não só a igreja, mas as pessoas lá fora. Né? Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Para mim, pessoalmente, a igreja, para ser bem-sucedida, ela precisa olhar com muito equilíbrio para três direções. A primeira direção que ela precisa olhar é para o seu Senhor. A igreja, ela nunca vai poder dar os passos corretos se ela achar que sabe e vai fazer. Ela precisa sempre olhar primeiro para o seu Senhor. O que ele está falando? O que ele está mandando fazer? Aí você toma a palavra e aí vai agir. Então, não tem como você seguir adiante sem olhar primeiro para o Senhor. Em João, capítulo 15, Jesus disse que ele é a videira verdadeira, né? E que o Pai é o agricultor. E ele diz que todo ramo que não estiver preso a ele deve ser tirado, cortado, lançado fora. Então vamos ver o texto aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. É, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também, vós não estiver, se não estiveres em mim. Então, ele segue falando, mostrando que a primeira coisa tem que estar olhando para ele, tem que estar ligado a ele. E é dele que nós devemos ouvir o que nós vamos fazer. Então, a assistência, a ação social, parece ser uma coisa que é gerada pelo coração de alguma pessoa que olhou para uma situação com piedade e resolveu ajudar. Se é desse modo, realmente ela não tem valor, não tem sentido. Mas se é orientado por Deus, então ela tem um sentido e deve ser praticado pela igreja. Então, a primeira ação da igreja é olhar para as mãos do seu Senhor, para o coração do seu Senhor, para o interesse que ele tem por esse tipo de pessoa também. A segunda direção que a igreja deve olhar, ela deve olhar para si mesma. Ela deve examinar-se para ver se ela está na fé. Porque a presunção é um perigo constante na nossa vida. Tem muitas pessoas que acham, nós já ouvimos, nesse ambiente aqui, cheio de esclarecimento e de muito riquíssimo, né, em palavra, o perigo de várias direções, de vários rumos que se pode tomar. E um deles é a presunção, né, o achar que era. Foi citado vários homens que, de repente, acharam que era o que, na verdade, eles não eram. E eles tomaram rumo. Então, a igreja pode achar que ela é alguma coisa, ela perdeu o contato com o Senhor e continuar fazendo coisas e agindo coisas que Deus não está nem ali. O Tozer, na sua literatura, disse que se o Espírito Santo fosse tirado da terra hoje, quanto sentiria a sua falta? Tem muita gente fazendo muita coisa que faz diferença se o Espírito está presente ou não. Então, se o Espírito fosse tirado da terra, muita coisa ia continuar. Em nome de Jesus, em nome de uma igreja, mas não é Deus que está por trás daquele negócio. Então, a igreja deve olhar com muito cuidado para si mesmo, né? Em Atos 1:7-8 fala também que deviam permanecer ali até que viesse, fosse revestido, e dali eles pudessem ser mandados, né, para aquilo. Então, essa é a segunda direção que a igreja deve olhar. A terceira direção, ela não pode deixar de olhar com olhos de compaixão e misericórdia para o mundo ao seu redor. Não pode, sob nenhuma hipótese, se é a igreja de Jesus Cristo, ela jamais cumprirá o seu papel sem olhar para os que estão em redor. Ela tem que olhar para o mundo. Ela pode olhar para o Senhor, olhar para si, examinar a si rapidamente, não pode ficar olhando muito, mas em seguida olhar, porque é ali no campo onde ela vai semear e colher. É claro que muitos de nós viemos de lares evangélicos, mas quase todos nós viemos de lá, desse lugar aí, desse mundo. Alguém orou, alguém pregou para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Então, não tem como não olhar para lá, para o mundo. Esse é um dos papéis da igreja, olhar para o outro lado. Então, a partir desse ponto que eu quero me deter mais, sobre Jesus foi dito muito aqui sobre a igreja também, né, os modelos, onde nós precisamos chegar, tal, já foi dito muito, e eu quero falar sobre as pessoas que estão fora, as pessoas que são excluídas. Né? Então, no capítulo 10 de Lucas, no verso 25, tem uma parábola que nós conhecemos pela parábola do bom samaritano. Um certo doutor da lei se aproxima de Jesus e, sim, ele não estava com muita dúvida, ele estava fazendo um teste, uma prova, estava tentando, né? Tentando o Senhor. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele educadamente, o que está escrito na lei? Como lê? Né? Como você entende? Como você interpreta? E aí ele dá a sua interpretação. Jesus percebeu que a interpretação dele estava correta. Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele estava tentando algo mais, né? Tentando justificar-se, e ele perguntou, mas quem é então o meu próximo? E Jesus então toma a palavra e começa a relatar isso que nós chamamos de a parábola do bom samaritano. Ele fala de uma situação que ocorreu, um homem foi assaltado, né, e apanhou e perdeu as suas coisas. E aí ele usa aquelas pessoas mais influentes, que deveriam ser as pessoas mais influentes. Ele fala do sacerdote que passa, vê a situação e não toma nenhuma decisão. Passa de largo, olha a situação e segue o caminho. Vem o levita, do mesmo modo, olha aquele homem naquele estado e segue o seu caminho. E aí vem um samaritano, que era o povo desprezado pelos judeus naquela época, né? Não havia concordância entre eles. E é interessante notar que esses samaritanos são os mesmos que rejeitaram. Quando Jesus quis passar por lá, eles rejeitaram. E aí aqueles dois discípulos queriam até mandar descer fogo do céu. E Jesus repreendeu eles. E Jesus, então, ensina aquela parábola falando sobre a ação desse homem, que ia de viagem. Ele, certamente, indo de viagem, tinha um compromisso, tinha algumas pessoas deviam estar lhe esperando, devia ter as suas coisas para vender, devia ser um mercador, alguma coisa. E, no entanto, ao ver aquela situação, ele condoeu o coração. E ele, então, parou ali, atou as feridas daquele homem, cuidou daquele homem, e viu que a situação dele era tão grave que não poderia deixar aquele estado. Levou para ele para a estalagem. Diz a Bíblia que ele perdeu tempo com aquele homem ali naquela estalagem, cuidando. Ele não só deixou lá para seguir viagem, não, ele cuidou. E depois dormiu ali, e certamente vendo alguma melhora, ele deixou um encargo para o dono da estalagem. Olha, cuida desse homem, deixou algum dinheiro, e se passar, a minha conta passar disso, quando eu voltar, eu acerto com você. E Jesus pergunta, então, quem é o próximo? Aí eles não usaram o nome samaritano, ele falou, aquele que cuidou. Nem o nome samaritano eles falavam, né? Aquele que cuidou dele. Então Jesus estava ensinando, para mim ele estava ensinando, não só aquele doutor da lei, mas estava deixando para nós uma lição. Que não é só os nossos irmãos que nós devemos cuidar. Nós precisamos cuidar de qualquer pessoa que tenha necessidade nesse ambiente, nessa terra que nós vivemos. Por quê, irmãos? Tem alguns textos aqui que eu gravei nessa questão do item 2, que João mostra na sua primeira carta que a gente pensa que sabe o que é amor. Mas como ele descreve o que é o amor, nós percebemos que ainda falta em nós caminharmos muito. Porque se nós falamos assim, eu amo a Deus, ele diz, eu amo a Deus, você fala que ama a Deus e não ama o teu irmão, então Deus fala, não, você não me ama, você não está amando a quem você vê. Você pode falar, repetir, cantar tantas vezes quanto você quiser, mas não me convence porque você não ama o teu irmão. Então Deus está deixando claro que a prova do amor a ele é o amor ao seu semelhante. É o amor ao seu irmão, é o amor ao próximo. Isso está lá em João. Eu anotei aqui. João, 1 João 3, se vocês quiserem anotar aí. Verso 11, verso 14, do 14 ao 17. 1 João 4, verso 11, verso 12, 13, 20, 21. Então, Jesus está... João está confrontando, né, a nós, a cada um de nós, na sua carta, de que tem um referencial para saber se existe amor. Não é palavra, não é... O amor não é filosófico, ele é ação. Ele é expressado no campo visível. Foi por isso que Jesus contou essa parábola. O sacerdote pode ter se conduído e falou, oh, que pena, ele, rapaz, sofreu esse assalto, saiu com o coração doendo, mas não fez nada, isso não é amor. Só porque sentiu, isso não é amor. Então, é claro que o amor é demonstrado aqui pela ação, pela prática que foi evidenciado mesmo por aquele homem que era considerado um inimigo, o samaritano. Então, nessa parábola, esse homem, ele não só olhou a situação, ele se envolveu na situação. É aqui onde está a nossa questão. Ele se envolveu com a vida daquele homem. O problema dos excluídos é que você vai entrar na lama. E nós vivemos muito confortavelmente para querer deixar a nossa zona e entrar na lama. Não é fácil conviver com essa gente. Então, Jesus parece nos dizer que quando nós decidimos cuidar daqueles que outros não querem, ele vai criar recursos, vai nos conceder recursos para que nós possamos concluir aquilo, porque ele tem interesse naquilo. Todavia, não devemos nos iludir. Não é qualquer grupo religioso, não é qualquer pessoa que vai querer entrar nisso aqui. Eles trazem problemas. Não há como você tocar nessas pessoas não sujar. Alguns dias atrás, nós estamos lidando lá, eu estou falando isso, eu vou contar algumas experiências minhas, os irmãos entendam que não é dicas. Não, se é dicas, não é doutrina, eu posso falar à vontade. Então, eu vou falar algumas coisas porque eu estou envolvido com coisas assim. Eu estou envolvido num centro de recuperação, lidando com dependentes químicos. E você entra na vida desse povo, é complicado. Mas isso foi resultado de umas orações que eu vinha fazendo. Eu falava, Senhor, eu não sei o que é amor. Eu não sei amar, eu sou uma pessoa dura, né? Eu sou resolvido, se é para resolver, eu resolvo. Então, eu quero, o Senhor me ensina a amar, eu quero amar minha esposa, eu quero amar meus filhos, eu quero amar meus irmãos. E eu não vi a resposta, de repente, esse centro caiu em meu colo. E eu não era o último lugar que eu gostaria de estar, confesso aos irmãos. Não tinha ninguém, olhei para os quatro cantos, não tinha ninguém. E eu falei assim com a esposa, né, o irmão faleceu, o irmão, o pastor Beto. E eu falei, olha, eu posso, já que não está havendo curso em Baixa Grande, eu posso vir toda quinta-feira de manhã e dar uma palestra aqui com o pessoal, mas é só isso que eu posso fazer. Não, ela falou, não, você vai ficar por conta, tome conta do centro. Eu estava orando a Deus e o que eu sinto é isso. Aí eu Puxa, tomar conta do centro, aquele pessoal complicado. Eu já tinha muita reserva com relação a drogado, a esse pessoal, né? Não conhecia muito a fundo e tinha reservas com relação a eles. E aí eu fui para o centro. Comecei a ir para o centro, e, sem saber como fazer, aí levava uns estudos bíblicos e o negócio não funcionava e tal. Meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Depois Deus começou a dar graça, eu comecei a entender, conversando com eles, eu comecei a entender qual era o problema deles. E aí comecei a aplicar aquilo que... Mas eu quero, o que eu quero contar é o seguinte. Um certo dia chegou, tinha uma atividade lá, a gente, para ressocializar, nós convidamos mais 300, fizemos lá um quadrangular, futebol. O líder lá fez isso. E aí eu estava lá e tal, e me aparece dois viciados homossexuais. E aí, está lá e tal, no público, e aí o pessoal falou, ah, aquele ali é o pastor, aí apontou para mim. Aí, quando você é pastor, profeta não, né? Mas pastor perde logo o nome. Todo mundo que conhece já chama o pastor. Não, você perdeu o seu nome, não é mais Erivelto, é o pastor. E aí vamos conversando e tal, e eles falaram que saíram do Rio e foram para a Bahia, envolvido lá com um cidadão, e o cidadão era perigoso, com droga, e a polícia prendeu, e agora eles estavam na rua, sem saber o que fazer, e estavam precisando de ajuda, e estavam lá num albergue. O albergue permite que durma, mas amanheceu o dia, sai, dá o alimento, depois sai novamente, não pode ficar lá dentro. Aí eles foram lá, e sentaram junto de mim, e esse pessoal é bem complicado, é bem espantado, né? Eles gostam de fazer aquele espetáculo mesmo. E aí, conversando comigo, é todo aquele negócio, e se quebrava para um lado, para outro, e eu assim, meu Deus, sem jeito, o centro cheio de gente, e eu ali ouvindo e tal. Ele falou, mas eu estou precisando de um desodorante, de um negócio e tal, e você me consegue? Eu falei, consigo, sim. Com certeza, eu estou querendo voltar para o Rio, me consegue a passagem? Sim, eu consigo também. Aí eu fui conseguindo tudo. Aí, como é que faz para me encontrar e tal? Lá rodoviária. Na rodoviária? Puxa, não tem tanta gente, eu logo imaginei. Tá bom, vamos para a rodoviária. Aí eu fui, aí comprei as coisas, no outro dia eu fui na rodoviária. Aí, quando eu chego lá, aquele trânsito de gente para lá e para cá... Aí eles, aquela coisa, todo mundo olhando para mim, eu digo, meu Deus do céu, aí me abraçou, e lá vai aquele negócio, todo mundo ficava olhando para mim. Então você se envolve, você é envolvido, não tem jeito, né? Ah, o senhor trouxe, mas você, bom, aí queria me beijar, eu falei, para aí, rapaz, para lá, ai que alguém está conhecido, vem aqui, senhor. O pastor está desviado. Mas é isso, você se envolve, não tem jeito, porque aí eu levei as coisas dele e tal, eles ficaram alegres com aquilo e tal, aí eu arrecadei algum dinheiro, levei para eles comprar a passagem, mas era um tempo que eu estava saindo, não me lembro para onde, se era para São Paulo ou para África, e deixei lá os irmãos para terminar de cuidar dele. Então, assim, isso envolve a pessoa, né? Você quer queira, quer não, você quer ajudar, você está envolvido. E, às vezes, quem está de fora não tá entendendo o que está acontecendo. Então, é um preço que muita gente não está querendo pagar, né? De tá envolvido com essas questões, com essa situação, no dia a dia da vida das pessoas. Então, é um chamado difícil. Tem alguns lá que hoje estão tomando conta. Eles eram, quando eu cheguei no centro, eles estavam lá já com 5 entradas. Entra, depois volta para a droga, depois entra novamente, tal, tal. Aí eu cheguei um dia, eu estava virado. Eu estava virado e quando foi dar a palavra, eu falei que eles precisavam tomar vergonha. Como que vocês, homens, criados à imagem de Deus, ficam nesse negócio? Entra e sai. Vocês não foram criados para isso. Está errado. Vocês precisam tomar jeito. Existe jeito para vocês. Parece que vocês gostam dessa vida. Eu estava meio zangado com eles. Aí um falou assim, não, eu vou tomar jeito. Agora eu vou tomar jeito. Mas eu não acreditei, né? Não acreditei naquilo. Depois que acabei a palavra, ele veio e me procurou. Oh, eu quero que o senhor me ajude aí. Eu quero sair disso. Aí começou a contar a situação dele e tal. Ele tinha sido casado e a mulher não aguentou e mandou ele sair. E ele já estava transitando na droga há muito tempo. E aí eu, tá bom, eu vou procurar sua mulher. Eu vou saber se ela tem jeito, se ela aceita ainda. Aí fui lá, na casa da esposa dele. Falei, olha, eu tô conversando, conversei com um moço lá e ele tá tentando recuperar. Será que não dá para ele voltar assim, você visitar ele? Não, não tem mais jeito. Já dei todas as chances para ele e eu não aceito mais. Aí eu voltei, falei, parece que não vai ter jeito para você, não. Ela não vai querer mais. Mas vamos caminhar, vamos seguir. Você quer sair disso? Quero, sim. Então vamos caminhar. Aí caminhamos. Então. Ele passou 9 meses, depois ele falou, sabe, eu quero andar com o senhor, eu quero lhe ajudar nisso aqui. Será que o senhor me aceita? Eu falei, aceito, sim. Você quer ajudar aqui? Quero. Então, tá bom. Nesse meio tempo, ele achou uma pessoa que foi lá visitar, foi junto com outra visitar o marido que estava lá, e aí começou a gostar dele. E pouco tempo depois, eles conversaram e procuraram para mim. Eu falei, como é a sua situação? Não, eu já estou separado da outra há muito tempo, era no tempo que eu estava lá no mundo e tal, não tenho filho com ela, e ela não quer, mas eu estou precisando de uma companheira. Aí a gente procurou os papéis do divórcio, ele fez, e depois nós realizamos o casamento. Depois eu vou passar um vídeo aqui de alguns deles que casaram-se. Está lá comigo há uns 2 anos, está casado e está tomando conta dos outros, ajudando os outros a seguir adiante. Então, assim, tem um envolvimento nesse negócio, né? Porque você não consegue tirar essas pessoas sem que você se envolva com ele. São traumas que estão marcados na alma. Esses traumas têm várias razões e que você precisa atingir aquele alvo para poder ajudar essas pessoas. Mas não tem como você não estar envolvido com excluído e estar tocando em áreas suas. Você ouve coisas absurdas como gente... Teve um lá que já tinha assassinado 3 pessoas. E depois de ouvir a palavra, ele me procurou. Falou, será que ainda tem jeito para mim? Eu já matei 3. Poxa, é mesmo, rapaz. Como foi isso? Aí ele contou e tal, direitinho. Eu falei, tem sim. Se você se arrepender, o Senhor vai te perdoar e você vai tomar um novo rumo na vida. Ele se arrependeu, venceu o plano dele, saiu, arrumou uma noiva, tá lá namorando, e eu acompanhando, porque o nosso trabalho se estende não só dentro do centro, mas para fora do centro. Porque se deixar para não, lá para fora sozinho, não tem jeito. Não tem jeito. E outra exigência é que a família venha também e comece a participar. Porque ela está vendo, então, as mudanças que estão ocorrendo na vida daquela pessoa. E daí, elas vão poder, quando ele voltar, poder contribuir também com a recuperação dele. A maioria não quer encontrar, não quer ver, mas, às vezes, a mãe, né, geralmente a mãe é a última instância, e quando ela rejeita é porque o camarada já está terrível. Né? E, às vezes, consegue mudar e voltar. Pode. Era. Teria, mas ela não quis. E ela não, e ele não conhecia a palavra quando aconteceu isso. Então a gente leva em consideração o tempo também da ignorância. E depois ele converteu e essa outra pessoa também é convertida, que casou com ele. E antes não era. Então, não era. Uma outra situação, eu vou contar algumas coisas, uma outra situação que nós vivemos foi que nós começamos a evangelizar numa favela. Favela chamada Bandeirantes, lá em Feira de Santana. Então nós começamos a ir várias vezes naquela favela e todo domingo ia e levava cesta, e levava roupa, levava isso, levava aquilo. E de toda essa caminhada, de toda essa luta, uma mulher, resolveu receber o Senhor, recebeu o Evangelho. Ela tinha uma filhinha de 7 anos e tinha um marido alcoólatra, né? Esse moço tinha um irmão que tomava conta de um grupo lá no Feira 7, e esse irmão ficou forçando para tentar levar esse rapaz para o centro de recuperação. Então, nós começamos então a trabalhar nessa senhora. Começamos a trabalhar nela, levamos ela para... Ela não tinha condição, ela vivia catando lixo, né? Era uma invasão, ela fez um barraco e vivia catando lixo para vender e tirar algum sustento. Então, começamos a dar uma cesta básica e dar para ela um vale, um dinheiro para ela se locomover para as reuniões que eram no centro da cidade. E ela estava no bairro. Apesar de ter as casas nos bairros, a gente tinha uma reunião central. E ela ia e tal. Aí, num certo dia, nós estávamos numa reunião pela manhã, num domingo pela manhã, louvando a Deus. E estava muito intenso, muito forte, assim, o louvor, muita presença de Deus. E, de repente, ela caiu endemoniada. Aí nós ficamos inquietos com aquilo. Como que ela converteu? A gente já tinha batizado, inclusive, e ela ficou endemoniada. Aí nós fomos lá e tal, expulsamos o demônio, o culto seguiu, a gente expulsou. Mas fomos analisar qual foi a questão. Aí nós fomos na casa dela, as mulheres fizeram um grupo e foram lá para ver a situação dela. Quando chegou lá, ela estava com a casa cheia de lixo novamente. Estava catando. Apesar de estar recebendo a cesta básica, ela estava novamente buscando garrafa no lixo, essas coisas, para vender, para ter dinheiro. Falei, mas como? Se a gente tirou tudo esse lixo dentro de casa, deu coisas diferentes, arrumou fogão, vaso e tal, e a senhora volta para o lixo. Aí ela ficou assim, sem jeito, aí acho que foi a Evanina, ela falou assim, ó, nós vamos jogar isso fora. Quando falou assim, ela endemoniou de novo. Então a gente percebeu que o fato de ela estar no lixo era um demônio que operava na vida dela. Então, quando a gente fala de pobreza, não quer dizer só que a pessoa não tem condição, às vezes a pessoa não tem mente. Não sabe como lidar com a coisa. Ela não tinha mais necessidade daquilo, mas tinha alguma coisa que operava por trás na vida dela e empurrava ela para aquilo. Então, foi feito um trabalho. Essa mulher mudou totalmente, passou a dar diária na casa dos irmãos, cada um pagava. E ela foi, arrumou até um casamento. Parece que meu negócio é fazer casamento lá. Pois é, arrumou um casamento. Arrumou um velhinho meio aposentado, viúva, e pronto, está na hora, casou, pois, algum tempo depois a família dela era daqui de São Paulo, de uma cidade, eu não sei de onde, aí soube da conversão e tal, já eram cristãos, foram lá, apanharam ela, levaram de volta e tal. Então, irmãos, tem muita coisa, tem uma situação lá, esse negócio da minha casa, minha vida. Fizeram lá bastante apartamentos para as pessoas que estavam na favela. E aí, antes da eleição, a Dilma foi lá e fez uma festa enorme e liberou os apartamentos para o pessoal da favela e levou todo para o apartamento. Mas o que acontece? pessoal começou a vender os extintores, as portas, e pôs uma boca de droga lá dentro. Então, não adianta você tirar a pessoa da miséria se não tirar a miséria de dentro dele. Então, é um trabalho. Você tem que entrar na vida da pessoa. Esse é o problema de olhar os excluídos. E isso custa. Custa dinheiro, custa tempo, custa noite de sono, custa muita coisa. E, às vezes, a igreja atual ela não vê isso como algo bom. Porque ela vê o quê? Vamos falar de prosperidade. Então, você dá um pouco e culto para os empresários, para não sei o quê, porque o negócio aumenta, mas não essas pessoas. Então, a igreja ela não pode se furtar de olhar para essas pessoas, porque a palavra ensina que nós precisamos olhar para essas pessoas. Os pobres, eles estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida, todo o tempo. Você vai na rua com o teu carro, está lá o menino com a mão estendida, às vezes o drogado pedindo 10 centavos para usar novamente a droga. E a gente tem... quando eu tinha uma gráfica, eu costumava sentar para conversar com essas pessoas. Eu tinha um comércio, eles passavam pedindo. Eu queria saber por que eles estavam naquela situação. Eu conheci um Deus que é Deus poderoso, que abençoa. Então, por que você está nessa situação mendigando? Aí eu ia olhar a vida dele e acabava descobrindo qual a razão que ele estava naquilo. Mas tinha pessoas que saíram, por exemplo, de lá de Alagoas, do Nordeste, para tentar a sorte lá. Lá a situação estava seca, não tinha como plantar. Quem conhece o Nordeste sabe que não é fácil. Então, saía desesperado com a família. E um dia chegou uma família lá na porta da minha gráfica. E aí começou a pedir, tal. Eu estou ali com a minha família, eu vim procurar tarde, não tenho o que comer. Era um horário assim, perto de meio-dia. E eu estava junto com um irmão que também estava fazendo negócio comigo. E aí o irmão... quando ele pediu, eu falei, está vendo aí? Porque não conhece Jesus, não anda com Jesus e fica passando essa miséria e nessa vida, tem que conhecer Jesus e tal. E o homem assim, de cabeça baixa, meio descabriado. Aí ele falou assim, eu gostaria muito de conhecer esse Jesus, mas eu só ouço falar. Eu não sei onde eu encontrar ele, onde é que eu encontro ele? Eu só falo, todo mundo fala desse Jesus, mas não, ninguém... mostra ele para mim. Não, é o da Bíblia. eu já li a Bíblia, ele falou. Aí eu falei, o senhor está precisando de quê? Eu queria comer, eu estou com a minha família, tenho um filho ali e tal. Eu falei, aí tinha um restaurante lá, eu falei, olha. Aí cheguei no restaurante e falei, olha, esse homem está precisando de comida para ele e para a família. Você dá e depois você passa lá e me diz o valor para eu pagar. Aí ele foi, trouxe a família, comeu. Aí depois eu saí, fui para a rua fazer algumas coisas, ele ficou me esperando. Aí depois, quando eu cheguei, ele falou, hoje eu vi Jesus. Hoje eu encontrei com Jesus. Aí a gente ali conversou, orou, e ele foi embora. Eu não sei o destino, o resultado, mas... Então, a maneira como você prega esse evangelho hoje tem que fazer diferença. Não pode ser só palavra. E... nós, que vivemos na igreja, muitas vezes estamos fazendo muito isso, só falando, e não apresentando esse Jesus de forma clara. Porque ele está em mim, está em você, é isso que a gente prega todo dia. Ele está em mim, está em você, está naquele outro, mas na hora que é a hora de apresentar, não tem. A gente sempre remete para um outro. Para um... Então, irmãos... tem muitas situações, várias, eu poderia passar muito mais tempo contando isso aqui. Tem um outro que também nós vamos apresentar aqui. Ele era um morador de rua. Foi para o centro, bebia e usava droga, perdeu o pai, a mãe muito cedo, os irmãos não importavam, ele vivia dormindo nas calçadas, bebendo. Já tinha várias entradas nesse centro, e foi um desses que estavam lá nesse dia, que eu estava meio irado também, e ele falou que ia tomar jeito também. Eu falei, olha, você está dando tua palavra. Você vai tomar jeito. Não, vou sim, vou tomar jeito. Agora eu vou andar. Eu já conheço um pouco da Bíblia e tal, e aí fez aquela... Tá bom. Aí começou a andar e passou o tempo. Ele caminhou 9 meses. Depois a gente arrumou um local para ele trabalhar. Ele trabalhava e voltava. Trabalhava, voltava. E ele, quando estava na rua, encontrou uma moça que era viúva, moderna, muito moderna e muito bonita. E falou: sai dessa vida que eu caso com você. Falou para ele. Ele pegou aquela palavra, guardou. E depois que ele ficou bom, direitinho, hoje no mundo de trabalho, ele é pintor de automóvel, né? Hoje está lá empregado. Ele apresentou-se à moça, falou: eu aqui. E ela. Casei também. Pois é. E aí começaram, né, a conversar e namorar. A gente chamou os dois e falou: olha, o namoro aqui não tem esse negócio de estar tá agarrando para lá e para cá. Primeiro vocês vão andar, vão conversar direitinho. Aí pus um casal para andar com eles. E começou, né? Ele não sabia lidar com dinheiro, não sabe nada, não sabia como nem chegar numa mulher. Um negócio terrível, difícil para lidar. E de vez em quando vinha o problema, aquela coisa. É, ele faz assim, assim. Meu Deus, rapaz, não é assim, não. É assim e tal, ensinando. Não sabia aí. Então o irmão pegava o dinheiro dele, trabalhava, pegava o dinheiro dele e falava: esse aqui você paga isso, esse aqui você dá para isso. Ensinando a ele como lidar com dinheiro, porque ele não sabia, era morador de rua. Então, essas pessoas querem Jesus também. Como que você vai deixar o teu irmão lá, um excluído? Porque eu encontrei irmãos dentro desse ambiente, gente. Então, a igreja não pode deixar de ir lá. Tem gente que está salvo, marcado por Deus lá nesse ambiente. E quem vai pregar para eles? Quem vai falar para eles? As heresias que tem por aí? Não, aqueles que têm a verdade, que têm a palavra. Então nós fomos lá e trouxemos essa pessoa de volta, está lá andando conosco, às vezes dá um trabalhinho danado, mas está andando, está casado, está andando, e assim tem vários casos, vários. Nesse pouco tempo que eu cheguei lá, vários casos, e pessoas estão sendo tiradas desse submundo e estão vivendo no Evangelho, vivendo para Jesus. O que me fez ir para esse lugar foi o seguinte: eu olhava para a juventude e via que eles têm desejo pelo Senhor, eles amam a Deus, são filhos de cristãos, muitos deles, mas eles não têm coragem de largar tudo para seguir ao Senhor. Eu falei: vou encontrar uns doidos por aí, pelo menos a gente manda para qualquer lugar para pregar a palavra. Porque falta isso, todo mundo direitinho, mas quer uma profissão, quer ter conforto e quer ter uma... Eu também não vou ficar taxando que é o caminho natural. É o natural do mundo hoje. Mas eu falei, aí houve uma profecia num dos encontros lá em Baixa Grande, que a pessoa teve uma visão de que eu encontrava jovens, né? Tirava jovens, formava um exército e soltava esse exército por aí. O negócio do exército que está por aqui também, né? Então... eu falei: puxa, mas eu não vou encontrar essa gente. O pessoal, o Diogo levou esse dia uma palavra sobre o mimo, né? A maioria dos nossos jovens são mimados, eles não querem deixar zona de conforto, eles não querem sair dessa coisa que o mundo oferece, e isso não vai acabar, não vai ser destruído agora, né? Então, precisa ter conversão profunda para abandonar esse tipo de vida, para servir a Deus onde quer que ele mande, né? Que ele vá. E muitos estão presos a essas coisas. Agora, irmãos, por quê? Por quê nós, como igreja, precisamos ir nesses locais? Então, eu escrevi algumas coisas que eu queria ler para os irmãos aqui. O objetivo da igreja é um novo céu e uma nova terra. E o eterno reino do Cordeiro com a noiva, né? O objetivo das nações é o fim do reinado de Satanás e o início do domínio de Cristo e dos seus santos. Apesar de as nações serem assim, quando você conversa com certos homens, há um suspiro por justiça, que nunca vai ser alcançada nesse tempo. Nunca. Todo esse movimento que existe no mundo, no Brasil, em busca de justiça, não vai ter justiça. Está comprovado que o homem é incapaz. Então, o nosso desejo, nosso anseio, como o anseio do mundo, o anseio do judeu é o quê? O reino de Davi. Então, esses três aspectos, eles se confundem num só, o reino de Deus, o reino de Jesus. Precisamos buscar esse reino de Jesus. Os três objetivos se unificam no reino dos céus. A igreja não é o reino, mas é uma parte dele. Sob certos aspectos, ela é uma das partes mais importantes desse reino. É da igreja que sairão os governantes do reino. Agora, você acha que você vai aprender a reinar quando chegar no céu? Se é que vai, né? A questão é se vai para o céu, se é na terra. Ou nós temos que aprender agora? Porque as oportunidades são dadas para nós aprendermos agora. Se nós vamos governar a terra, é aqui que nós precisamos aprender a governar. Paulo disse que nós vamos julgar os anjos. Nós somos chamados para uma tarefa. E parado, nós não vamos aprender. Então, precisamos exercitar isso, porque os governantes do reino seremos nós, juntos com o nosso Senhor. Você lembra de Davi? Você lembra do exército de Davi? Quem era que acompanhava Davi? Que tipo de homem andava com ele? Bem diferente, né? Eram homens que davam a vida por ele. Romildo pregou lá em Feira e falou dos valentes de Davi. Homens definidos. Ele juntou 400 homens, bala. Homens para tudo. Homem que ele resolveu um dia, teve sede de beber daquela água, ele se rompeu e foi lá buscar água. Homens capazes. Será que o exército do Senhor é menor do que o de Davi? Menos capaz de gente colhidinho, medroso? Não, gente disposta, definida. Exatamente. Esses homens não tinham mais nada a perder. Gente, a gente não tem mais nada a perder. Eu sempre olho para mim e falo, eu não tenho mais nada a perder, eu vim de lá de baixo. Já subi um pouquinho, se eu cair, vou ficar no mesmo lugar. Para que ficar preocupado? Para onde é que eu vou? Não tenho o que perder. Ele me deu alguma coisa que eu posso usar nesse projeto, é para usar nesse projeto. Eu tenho certeza absoluta que o que eu tenho na minha mão é para usar nesse projeto. Então não adianta eu ficar guardando, me escondendo, para fazer uma velhice melhor e tal. E não vai dar certo isso. Eu não quero nem saber desse negócio. Meu negócio é viver esse momento. Eu estou vivendo agora o reino. Né? Então, o nosso chamado é para viver nesse reino. Na velha aliança, o reino era colocado no futuro. Né? Isaías citou isso, né? Isaías 32:1, ele diz: eis aí está o que reinará, um rei com justiça e em retidão governarão príncipes. Ele está dizendo isso, o reino está posto no futuro. Mas quando chegou João Batista, o reino foi colocado na hora. É da hora. Arrependei-vos, porque o reino é chegado. O reino está chegando. O reino chegou. Então não adianta nós ficarmos perdendo tempo. Nós precisamos fazer esse reino avançar. Né? Fazer esse reino. No Novo Testamento, inicia-se com a seguinte proclamação: o reino de Deus está próximo. Quando Jesus estabeleceu a igreja, estava iniciando o processo que culminará com o reino. O assunto que Jesus ensinou sistematicamente foi o reino. Ele falou o tempo todo sobre o reino. Ele é maior do que a soma dos seus componentes. O reino é muito maior do que a soma dessa confusão que nós vivemos, né? E em Mateus ocorre, então, a fusão do reino com a igreja, porque é ela o estágio inicial do processo pelo qual o reino se manifestará. É da igreja que sairão os seus governantes. O objetivo final não são as mansões nas ruas de ouro, mas o reinado eterno de Cristo. Isto é o domínio eterno. E seus santos sobre todas as coisas. Ou então é o domínio eterno dos santos com todas as coisas. Esse é o nosso chamado. Não é ficar aqui sentado esperando o dia que morrer. Quanto mais tarde, melhor, né? Que a gente todo dia fala em morrer, mas bem longe, quando estiver bem velhinho, que não aguentar mais nada. Ou então o arrebatamento, tirar da gente daqui para ir para a mansão, para a rua de ouro. E isso não é visão de reino. Precisamos mudar Até por isso que nós precisamos ser exercitados no nosso dia a dia. Envolva-se com alguma coisa. Envolva-se para com alguma coisa. E alguma coisa que você não vai ganhar nada. Porque eu recebi a autorização de Deus para ir lá e não ganhar nada. A presidente me chamou e falou, Erivel, estou vendo que você está fazendo trabalho e tal. Você não tem alguma necessidade? Eu posso dar um dinheiro para você? Eu falei, eu não quero ganhar nada, porque no dia que você me pagar, isso aqui perde sentido para mim. O Senhor já tem me dado de que viver. Então, você precisa aprender a fazer trabalhos voluntários, a servir em algum lugar. E eu aprendi isso aqui. Falei assim, entra no trabalho do outro. Entra no trabalho do outro. Não fica. Nós queríamos fazer algumas coisas, mas olhava, alguém já está fazendo. Alguém está fazendo isso, alguém está fazendo aquilo. Entra no trabalho do outro. Então, fui lá. Esses irmãos se juntou a nós, entrei no trabalho do outro, comecei. E, com isso, outras portas se abriram. E daí, hoje, tem umas mulheres que estão fazendo esse trabalho. Tem um centro feminino. Então, as irmãs resolveram fazer um dia por mês, que é, ele chama o dia da dignidade. Né? Então, elas vão lá. Antes elas oram, tem uma reunião, prepara comida, e aí leva um grupo bom, fazer cabelo, fazer unha, trata das meninas lá, deixa elas, aí põe uma mesa enorme, comem junto, prega a palavra, e elas têm feito isso, entrou no trabalho de outro. Era um centro que tinha lá, não tinha nada a ver conosco, mas a igreja precisa achar vertentes para poder atuar, para não ficar brigando entre si, isso eu quero aquilo outro. Não, precisa encontrar saídas para poder agir e trabalhar. E isso lá entre os excluídos, entre os necessitados. Esses são os que estão precisando, que têm sede de ouvir a palavra. Eles têm fome, eles recebem. Eles lutam desesperadamente. É uma luta. Quando eu cheguei lá, eu falei, vocês que fiquem irados. Hoje eu fico meio com pena, né? Já dobrou meu coração. Esses dias, a lotação, nós comportamos lá 70 homens. Tinha 74. Alguns cedem, né, que já estão mais... Cedem um lugar, dormem no lugar de reunião, e botam o colchão no chão, dormem em outro lugar e tal. 74. E tinha 5 acampados na frente, esperando o lugar para entrar. E aí, para fazer isso? Qual era o critério? Como era que eu fazia? Às vezes chovia à noite... E esses 5 homens lá esperando na porta. Não, eu quero uma vaga. Eu quero uma vaga, eu quero sair desse negócio. E aí o coração dói, né? A gente arrumou uma casa lá atrás, eles dormiam, a gente vinha, dava comida, até que foi, alguns iam saindo, convencendo o plano, entrando, e outros entrando para poder recuperar. Então, gente, eu encontrei irmãos entre os excluídos. Tenho certeza que você... Deus tem pessoas lá salvas que precisam ouvir a palavra que você tem para ser tirada de lá. Então, isso, se isso é o serviço social, então é isso que está acontecendo. E é uma dica que eu dou para vocês. Eu, o ano passado, eu estive aqui, eu comprei esse livro. Eu não cheguei... Esse que eu estou falando aqui, quase nada tirei desse livro, porque ele conta a história dele, ele era um excluído, um viciado, e ele passou a cuidar desse povo, né? Alcançando os necessitados. Então, ele conta, ele fala as experiências, e ele conta como, se você tem interesse em fazer esse trabalho, como você descobrir. E outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte, se ao passar na rua você vê alguma coisa que te incomoda, é bem capaz que Deus está te chamando para fazer aquilo. É bem capaz. É melhor você orar sobre isso. Não fique só incomodado, não. Pergunta ao Senhor, Senhor, será que tem alguma coisa que possa fazer naquilo ali? E aí você vai estar se envolvendo, você vai ganhar, porque eu estou ganhando, eu estou aprendendo. Eu falei ao Senhor, eu quero aprender a amar, estou aprendendo a amar. Estou começando a gostar daquele sujeito, um monte de homem. Estou começando a gostar deles. Quando eu chego lá, eles vêm com as queixas e falam da saudade da família, do filho e tal, como fazer. Aí eu saio para ali procurando a família e tal. Estou começando a gostar deles. Acho que estou aprendendo a amar. Então, eu vou mostrar algumas coisas assim, do vídeo que nós... Para encerrar o meu tempo. Eu gostaria de ter som também.
Desiste. meus segredos pra esconder. Por que complicar a verdade? Que adianta apontar o caminho e seguir outra direção quando o mundo tenta nos enxergar? Será que vê o que realmente somos? Pra falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão.
Falar uma coisa para os irmãos. Agora? Como trata de dicas, eu quero só deixar aqui algumas das nossos envolvimentos lá na Bahia, né? Nós temos uma reunião mensal com os líderes das localidades, Feira de Santana, Baixa Grande, Itaberaba. Agora surgiu um povo em Rui Barbosa, tem alguns irmãos em Ipirá, então, através desse contato que nós temos, está sendo focado em outras cidades por ali por perto, o Romilton encabeça esse tipo de trabalho lá, e nós entramos com o nosso apoio lá na cidade. Nós temos uma reunião de líderes lá em Feira de Santana, ou seja, toda segunda-feira, eu me reúno com 10 ou 12 pastores de denominações diferentes. E nós estamos conversando, estamos criando vínculos, que é para ver se o negócio deslancha lá e acaba com... haja menos divisão, né? Menos divisão. Tem um trabalho em Baixa Grande, que é a Escola do Profeta, anualmente, cada mês de janeiro, uma semana de estudo da palavra. E você está convidado para aparecer lá. Roberto sempre vai. Acompanha Roberto, você vai parar lá. Em Feira de Santana, nós temos 3 encontros por ano. Fizemos agora um encontro de jovem, no meio do ano. Aproveitamos um período de festa, chama festa junina, que lá é feriado, né? No sul não, mas lá o pessoal dá feriado. Então a gente aproveita, junta os jovens no local e leva a palavra para eles. Jovens de várias igrejas, não tem questão de denominação. Um trabalho tipo esse aqui. Nós aprendemos aqui, né? Temos também um encontro de líderes, geralmente em setembro. Agora, em setembro, novamente, o Haroldo geralmente vai para lá. Leva sempre alguma outra pessoa. Ele está vendo aí quem é que vai com ele. E surgiu agora um novo trabalho que as mulheres fazem, é uma conferência de mulheres. Então, as irmãs... nós temos lá um rádio, temos um programa no rádio, aliás, dois programas, um programa todo sábado à tarde e tem agora um programa todos os dias pela manhã. E nesse programa, a gente anuncia na cidade que vai ter esse encontro e geralmente aparece muita mulher. A primeira foram 120 mulheres, segundo teve um pouco menos que 100 mulheres, mas tem sido muito bom para a vida delas, né? Então temos dois programas em emissora de rádio. E serviço ao mundo é o Centro de Recuperação Masculino, Centro Feminino. E também eu estou envolvido com a criação de uma associação dessas casas de recuperação, onde nós queremos criar uma associação para ter mais força. Nós sabemos que, por parte do governo, eles liberam verbas, só que tem uma briga com a saúde, porque a saúde acha que centro não recupera pessoas. Só que ele nunca pediu para ver quem foi recuperado. E aí o governo libera a verba, mas nunca chega na nossa mão. O trabalho é feito gratuito. Nós sustentamos 70 homens sem cobrar um centavo de nenhum deles, nem da família. Então, tem que comer 3 vezes por dia, às vezes até uma merendazinha. E sem receber nada do governo. E Deus tem mantido... Gente, sobra alimento, tem uma vizinhança carente, a gente doa para eles alimento e o celeiro só anda cheio, graças a Deus. Por fim, nosso modelo de reunião hoje é considerado o pior, porque falaram que quem saiu das reuniões está em casa, esse se tornou o grupo pior. Que acha que tem alguma coisa, que é alguma coisa, mas nós temos perseverado em reunir nas casas, e temos 8 casas em cada bairro diferente. Com o dinheiro que nós pagávamos no aluguel para estar no centro da cidade, nós compramos uma chácara e, de 15 em 15 dias, o primeiro domingo de cada mês, todo mundo se dirige para a chácara, todos os grupos, lá nós temos um café da manhã, depois temos muita celebração, e muita alegria estar os irmãos juntos, comendo, conversando. E tem sido esse. E a chácara tem também terreno suficiente. Nós queremos criar um acampamento para fazer esses encontros, porque a gente paga em outros locais da cidade para usar, para fazer esses encontros que nós fazemos lá. Então, esse é o nosso trabalho, a nossa tarefa. E, por fim, eu queria deixar aqui algumas frases que eu conheço aqui. Onde é que eu acho? Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. E onde é que é? Não existe salvação por meio do Evangelho onde a glória de Deus em Cristo não é mostrada. E não existe salvação por meio do Evangelho onde a glória de Deus em Cristo não é vista. O que eu creio é que nós nascemos para servir os outros através de um dom vocacional dado por Deus. Esse dom precisa ser descoberto, posto em prática, com a única motivação de abençoar os outros, e assim que se prospera o reino e nós crescemos à estatura de Cristo. Deus abençoe. Amém. A palavra volta para os irmãos.